Esse podcast é uma produção de supernovas.com.br e está disponível nas plataformas Deezer, iTunes, Spotify e agregadores de podcasts.
Segurem suas cabeleiras, porque hoje a gente vai falar de Metroid Dread.
Ué, que isso? Do nada o cara quebrou? O cara quebrou assim, velho? Do nada, porra? Que isso?
É que é muito ruim esse piado, isso cada vez pior.
Deu tempo nem de ouvir a piada, o cara quebrou, velho. Pelo amor de Deus.
Bom, tamo aqui pra falar de... Aí eu não sei, fica subjetivo de cada um. Eu ia falar uma grande surpresa para todos de que esse jogo seja tão bom. Porque as pessoas estavam meio céticas, não todas, né? Eu não sei se Túlio era um desses. Aliás, Túlio que tá trazendo o Metroid Dread, tudo bom?
É, acho que a minha risada aí já... A galera já deu pra perceber.
Da presença.
Como é que vocês estão, pessoal?
Eu acho que tá todo mundo... Eu,
ruim,
você,
né?
E eles.
Ruim. É, ruim. Tá no Brasil, né?
Raspa de osso.
É, já tá no Brasil. Mano, os caras tão colocando... Você viu aquela, mano? Tão botando porra de aquelas bagulho eletrônico pra não roubarem as carnes, mano. No pacote de carne. Tá ligado? Puta que pariu. Aquilo que os caras botam em roupa, tá ligado? No shopping, na Riachuelo. Tão botando em carne, mano. Você tem ideia de como chegou a situação no país.
E o filho do Bozo hoje debochando, rindo... Da sentença lá,
mas o importante é não virar Venezuela, né, pô?
É limitando a risada do pai dele. nem pra isso presta, por que parei. Ah, mas vamos falar de coisa boa. Tem que ter pelo menos uma. Tem que ter Metroid no meio. Túlio, você tava pilhando que esse jogo ia chegar nesse ponto de ser tão bom assim?
Então, o jogo pra mim é bom, né? Tipo, não é. Eu não cheguei a ver um brilho que todo mundo viu nele. Tipo, sabe? Aquela. Uou! Sabe? A galera meio.
Acho que é porque as pessoas estão emocionadas por ter um bom.
É.
Realmente bom jogo 2D.
Faz sentido. Faz sentido. É mais pela nostalgia e pelo sentimento de expectativa, que não era tão. Não, a galera não estava esperando que fosse. Bom da forma que ele é e tudo mais. Mas aquela coisa, para o gênero hoje, cara, se torna meio
esse
que...
Esse jogo, sabe? É o último jogo de console de mesa de Metroid foi o Super Nintendo.
Pois é, pô, então. E tipo, e não esqueçam que graças a Metroid e Castlevania surgiu um gênero que é basicamente um dos maiores, que fazem mais sucesso hoje no planeta inteiro, né, cara? Que é o Metroidvania. No caso, esse aqui seria o Metroid sem a Vania, talvez...
Sim, mas tem gente fazendo Inception ainda, né? Pela internet.
Como?
Falando que Metroid Dread é um ótimo Metroidvania.
Porra, pior que pra caralho, eu vi muita gente falando, porra, adorei, é um ótimo Metroidvania o Metroid Dread. Porra, por que será, né?
Sim. Mas eu joguei só um pedacinho pra entender o suficiente, assim, dele, né? Ele tem essa coisa de... Você tem um inimigo, um Nemesis, né? Um bicho em que... Pegou, matou. Pegou
Game Over. É só uma sigla, né? E-M-M-I. Os M.
Sim, que são os inimigos decorrentes do jogo. Ou é um ou são vários?
Então, é aquela coisa. São vários M's que você precisa derrotar. Após, lógico, você desbloquear habilidade o suficiente para derrotar cada um. E o que acontece? Eles. Meio que eu falei, ué, quando eu derrotei o primeiro, eu não tava muito ciente que iria ter vários, sabe? Eu falei, ué, é isso aí, porra. O jogo. Fizeram uma pilha do caralho no jogo que vai ter um Nemesis correndo atrás de mim o mapa inteiro e eu já matei. Mas não, aí depois surge mais um, surge outro, cada um cada vez mais forte, com outras habilidades e tudo mais. E você precisa desbloquear as habilidades, como todo bom Metroid, ou Metroidvania. Você precisa desbloquear as habilidades pra conseguir voltar e assim derrotar aquele inimigo, né? Aquele tipo, e eles são por cores, né? Então vai ter um branco, vai ter um amarelo, vai ter um verde, um vermelho e tudo mais. É, cada um em um mapa, né? Você consegue sair de um mapa pra outro, em algumas áreas, na verdade, né? Sai de áreas para outras áreas. E cada um deles vai estar em determinadas áreas. Isso que é um interessante frisar aqui, que tem muita gente que às vezes... Para, é chato, porque eu vou estar tendo sempre que correr contra o tempo, contra alguém, ficar com medo. Às vezes eu quero ir para um local e tal, tenho que ficar driblando o cara. Não, ele vai estar no mapa, naquele mapa, todo mapa gigantesco do Metroid. Isso aqui tá muito legal, diga essa passagem. Vai ter, em alguns locais, ele vai estar por esse mapa. Mas após você sair desse local assim, ele já não consegue sair. Então, é só em determinados locais mesmo que você vai ter essa perseguição.
Ah, eu pensei que era por trigger, tipo Resident Evil 2.
Isso, não, é. Pois é, muita gente tava
em dúvida. Não tem em lugar nenhum, mas aí depois você fez alguma coisa específica no mapa que vai ativar um evento. É, né? Que aí vai, ele vai ficar te perseguindo até você fazer alguma coisa que vai fazer ele... É, sumir.
Exatamente. Por enquanto. Ele fica literalmente só no local. Não no local. Ele consegue sair de uma área pra outra, tipo, passando por porta, sabe? Mas, diante da imensidão do mapa, ele está em determinado ponto. Entendeu? Em determinado pontos de áreas. Então, você tem aquela. Você sabe. E também toca a trilha sonora diferente, muda a trilha sonora quando você entra naquele momento ali. Então, você tem como saber que você está sendo perseguido, sendo caçado e tem que tomar cuidado.
Entendi. Inclusive, todo o design desse inimigo é casa, né, com o seu moveset que tem a deslizadinha.
Então,
o carrinho, né?
É, você tem. Você agora. É, são coisas. No caso, além da deslizar e tudo mais, agora você tem um novo botão de ação no Metroid, né? Que não tinha antes, né? Pelo menos não me lembro de ter antes. Que é o dar a defesa, né? De apertar o botão na hora certa pra conseguir dar um... A galera do Dark Souls, né? Corre bastante, né? Que é o Sparrow, né?
Isso se originou no... De 3DS.
Isso, que pronto. É o 3DS, do 3DS eu realmente não joguei. Inclusive, esse era um jogo pra ser no 3DS, né? Não sei se a galera lembra, mas... Ele, sim. Na verdade, eu acho que até de DS, porque foi há mais de 15 anos que teve
o conceito.
Foi, é. Aí, graças às limitações e tudo mais e tal, deu a cara só depois de 15 anos, né? Foi algo assim, 15 anos, 10, 15 anos, mais ou menos. É, e assim, é legal e tudo mais, só que assim, no momento que o Emery te pega, basta você encostar nele, ele chegar muito próximo de você, que já aparece a animação dele meio que abrindo a carona, não, que ele não tem cara, é só uma luz no rosto, assim, e matar você e tudo mais, e tem um momento, você pode apertar o botão de ação, e se você apertar o botão de ação no momento certo, você consegue ainda... não morrer e já partir tentar se esquivar novamente. Mas, cara, é muito difícil esse botão de ação ali. Eu já disse, foda-se. Ou eu vou tentar ficar esquivando, correndo pro outro lugar e tudo mais. Quando ele me pega, eu já nem ficava mais perdendo tempo de esperar o botão de ação, porque é difícil pra caralho.
Olha aí. E... Tu já chegou a terminar ele?
Terminei ele, cara. É um jogo
que diz que ele é curto, né?
Tá que pariu, cara. 350 conto num jogo de 8 horas. Eu sei que é chato falar isso, da galera.
É que parece que o pessoal tá fazendo... viram que ele tem, de propósito, level design pra speedrun.
É, porra!
Fazer altos skips malucos.
Cara, se você já decorou tudo... Porque a dificuldade do Metroid, na verdade, convenhamos, né? É sempre você saber pra onde é que a gente vai. Onde é que ir, pra ir. Porque, porra, é aquela coisa. Desbloquear... passagem secreta e tudo mais, pra onde é que eu vou? Por exemplo, nesse Metroid aí, a maior dificuldade pra mim, como todo mundo no Metroid e Metroidvania, é, caralho, onde é que eu vou agora, sabe? E ele meio que
dá esse labirinto. O crítico assim. Com alguns Metroidvanias são esses, que é... Você joga, aí você, vai lá, Castlevania, aí você vai, explora toda a porra, e aí chega comigo, pelo menos, chega sempre um momento que não... Você acha, claro que tem, mas... Você acha que não tem nenhum lugar mais pra ir. Que você tá travado.
Chegou um momento assim que eu fiz as coisas. Fiz caralho, muita coisa. Falei, caralho, eu vou pra onde nessa merda? Eu passei assim, meia hora, sabe? Gastei meia hora de gameplay. Pensando, e aí? Atirando.
O de Super Nintendo era muito foda nisso. Porque tinha tile muito imperceptível que é ali.
E aqui, tipo, meio que ele também... Em alguns momentos, assim, tem umas passagens secretas que você realmente tem que atirar. E, tipo, tem um... Tipo, chegou um momento que, assim, eu andava atirando. Pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, sabe? Em algum momento vai bater em um bloco aqui que vai quebrar. Não tem possível, não é possível. E muitas vezes acontecia isso, diga-se passagem também.
É. Outra coisa que me irrita também é que... Se você ficar alguns dias, eu no caso, ficar alguns dias sem jogar, exato. Quando eu volto, não sei pra onde mais ir.
Perdido, cara, eu passei 3 dias sem jogar Metroid. Assim, mal vou ter perdido assim de uma forma. E agora, velho?
Todos que eu pegar hoje, que eu deixei no meio, vão estar desse jeito.
E agora? Eu vou pra onde, cara? Eu já vim aqui, eu já fiz isso. Aí tem muita habilidade o jogo. Cara, quando você desbloqueia todas as habilidades, é que é pra ficar mais fácil, mas essa questão aí de você descobrir os locais pra ir se torna mais difícil, porque cada um só vai chegar, você consegue chegar só por causa de uma determinada habilidade, entendeu? Por exemplo, as habilidades iniciais, meio que você já consegue pegar umas habilidades que é aquela, a clássica, né, de você virar uma bola, isso, né, do Metroid e tudo mais. Tem agora uma que você vira meio que um jogador de futebol americano, sai quebrando tudo, correndo, bota a cabeça pra baixo, sai correndo feito um doido, tá ligado? Vai quebrando, esbarrando. Um berserker da vida e tudo mais. Tem, no caso, já lá pro fim, metade pro final do jogo e tal, você já pega um meio que é que, tipo um arpão, que dá pra você pegar aí naqueles locais meio o azul, sabe? Que você consegue escalar, você consegue meio mirar ali e tudo mais. Tem outros... Ah, e nessa de você correr, meio berserker, quando você pode parar e apertar um botão no do exato momento pra você pular muito alto. Então, tem aquela coisa, né? Então, você, caralho, e aí? Eu uso qual habilidade aqui? Aí, tipo, você sai testando todas as habilidades em todo local do mapa. Até uma dar certo, é assim. Então, o jogo só é isso. Apesar de que as lutas de chefes estão bem desafiantes, cara. Eu esperava... Eu não achava que ia ser assim, tipo, tão difícil não. Mas, porra, tem algumas que, caralho...
Uma coisa que eu... Onde eu ouvi, ou li, ou assisti, as pessoas falavam que é um jogo meio fora da curva de Nintendo. Que é... Ele não vai pegar leve com newcomers, não. Vai ser um negócio...
Pois é.
Bem desafiador, não é um negócio assim irritante de tacar na parede, não querer mais jogar, mas estão dizendo aí que é bem, bem desafiador, acima de tudo os chefes, então você confirma, né?
É, os chefes são difíceis, tipo, não é que eles sejam, ah, nossa, meu Deus do céu, olha que coisa mais hardcore do mundo, até porque eu sou uma pessoa que dropa mesmo, se eu não conseguir passar, vou ficar quebrando cabeça aqui, tem jogo pra cara, se fosse na década de 90 que você tem 3 jogos pra jogar, você não tem muito pra onde sair. No caso, não que se tivesse só 3 jogos, você tinha 3 jogos, no caso. Aí, hoje não, porra, hoje você pode terminar, vou pra outro jogo aqui, velho, foda-se, mas não tem algo. Mas eles são difíceis.
3DS do 3DS, né, que é meio que um remake do 2. É um jogo muito bom, esse do 3DS. O pessoal reclamou muito com a desse parry, que os tells dos inimigos eram muito... muito estranhos. Tinha que ser muito bom, assim, pra... ver o tell de tudo. Esse, o pouco que eu joguei, eu já peraí que tá bem mais leniente, assim. Bem...
Assim, é aquela coisa, né? Você sempre vai morrer sempre, pelo menos 2-3 vezes, até decorar todos os movimentos, né? Você tem que decorar o que é que o inimigo vai fazer.
Antes de dar o ataque, praticamente dança um carnaval, assim, nessa
frente. É, faz um, tipo... Eu acho que o terceiro... Não sei se é o segundo ou o terceiro, porque quando a gente zera, assim, rápido, né? Você não meio que... É igual maratonar a série. Foi no terceiro ou foi no quarto episódio? Foi no quinto, eu não lembro, sabe? Mas eu não lembro mais qual que foi o inimigo. Mas, por exemplo, tem um que você... Logo, acho que é logo no início. Foi onde eu até pendei mais. Até porque eu tinha que... Eu tava meio que deduzindo. Não tava esperando, sabe? Tem que esperar. A minha dica pra quem não jogou ainda, espera os inimigos fazerem um ataque pra você decorar. Pra poder você fazer uma ação. Porque senão você... Aí eu meio que... vou tentando descobrir aqui no braço mesmo. Aí, por exemplo, um inimigo, são 3 fases, né, de inimigo, né, você consegue destruir um momento, o segundo momento dele e o terceiro que é pra valer, né, basicamente é o Mario batendo 3 vezes na cabeça. Então você, por exemplo, cai de um local, vai lá pra baixo e o inimigo começa a soltar algumas coisas, aí só depois você percebe que se você atirar nessas coisas que o inimigo soltar, você consegue recuperar sua vida, no caso eu tava só desviando, sabe? Então, por exemplo, outra coisa, ele começa a meio que fazer uma escadinha. E dá a entender que se você subir a escadinha com os ataques dele, que ele solta umas estacas de osso e coloca na parede. Então eu vou subir aqui pela escadinha. Demora pra caralho. Percebi que não dá certo. Então, quer dizer que essa plataforma aqui desce quando ele dá, quando a gente atira bastante na barriga dele aqui. Então, essa plataforma aqui foi legal. Aí, qual ataque eu vou usar lá em cima, entendeu? Essa coisa. É um jogo que meio que deixa você... Faz como quiser, mas tipo... Ele vai te dar algumas opções, algumas ferramentas de você fazer melhor. Então cabe a você decorar e fazer o melhor estilo de gameplay pra matar cada chefe.
Pelo que eu tô vendo você falar, você não é... Você tá gostando do jogo mesmo não sendo um aficionado na franquia Metroid, né? Ele funciona
por não, si sim, próprio. Não, sim. Ele funciona. Funciona por si próprio. Funciona por si próprio. Eu gosto do Prime, por exemplo. O Prime eu gosto, entendeu? Tô esperando o 4, espero. Mas aí, por exemplo, os 2D e tudo mais, eu joguei o Super Metroid, gosto, mas aquela coisa. não sou a pessoa mais apaixonada do mundo. Então, é aquela coisa. Pra quem não é apaixonado, funciona. E
como ele se sai comparando a grandes outros Metroidvanias aí das Devolvers da vida, etc.
É, por exemplo, vamos citar, sei lá, Hollow Knight, né? Que é talvez o mais aclamado aí dos últimos anos. Eu sinto que o Hollow Knight tá mais acabado do que um Metroid, por exemplo, que é da Nintendo. Que é isso que meio que me chateia, sabe? Alguns movimentos, alguns ataques, alguns input lags, assim, meio que eu falo, porra, velho, dava pra fazer melhor. Dava. Fazer melhor dava. Porque a gente tem melhores. Com um orçamento menores, provavelmente. O Hollow Knight deve ter custado menos. É possível. Então, aquela coisa, a gente tem... Por exemplo, eu acho o Hollow Knight jogo mais completo do que Metroid, entendeu? O Metroid Dread. Então, não acho que ele revolucionou o gênero, não acho nem de longe isso, mas sim, é um Metroidvania, o melhor Metroidvania talvez do ano. Cara, é foda, né? O jogo se tornou o Metroidvania mesmo, não tem jeito. O Metroid virou o Metroidvania. É, mas sim, cara, eu acho que talvez assim, foi o melhor Metroidvania que eu joguei nesse ano e tal. Então, deve concorrer, provavelmente vai concorrer, viu? Vai concorrer a melhor jogo do ano lá no Game of the Year do Geoff Keighley e tudo mais. Muita gente deu 10 pra ele, ele tá com uma nota altíssima no Metacritic, né? Então, mas acho que era 90 ou 89, alguma coisa assim. Então, porra, é uma nota muito alta pra uma franquia amada mundo afora. E que, assim, cara, como você falou, muita gente tava órfão, né? Do Metroid 2Dzinho e tal, no console de mesa. E chegou e, cara, no Switch OLED ele tá bonito, viu? Vi algumas imagens.
É, o pessoal fã que tava fazendo... Quando a oficial não faz, os fãs fazem. Aí o cara fez lá aquele... Another Metroid Remake 2.
Ah, sim, sim.
É. A Nintendo falou
que... Inclusive é a melhor forma de jogar hoje, né? Vou jogar o Super Metroid, essas coisas. Não, joga o Another... No caso, tem dois, né? Tem dois, tem, se não me engano, são dois que tem. Tá até disponível pra Switch, mas não daquela forma...
Sim, é da forma que... A forma boa de se fazer, que é...
É, pois é.
Dando na cara da Nintendo.
Acho que até o Zero Mission deve ter, talvez.
Sim. E... A Nintendo deve ter falado... Pô, esse cara... Acho que esses caras estão fazendo aí, né? Estão perdendo dinheiro esse pai. E agora ela viu que... Deve estar vendo pra caralho esse jogo. Acho que ele tem alguns recordes, eu não vou lembrar agora números, mas depois eu pesquiso pra gente levar pro Supernova Show. Mas ele bateu alguns recordes, assim, dentro do Switch. Não sei se foi de maior tempo. Assim, um que eu lembro foi o mais vendido da franquia. E mais rápido também. Então, e é muito fantástico saber que o japonês caga pra essa série e agora se tornou um dos jogos mais... baixados, comprados no Japão. É bem bizarro saber disso. Bom.
Que bom, apesar de que o desenvolvimento do jogo, aquela velha história, né, cara? A indústria é foda. Teve alguns probleminhas. É bom a gente citar que teve algumas acusações do estúdio de Metroid.
Ah, sim, meio que... sim. Que é, o estúdio dele é espanhol, né?
Não é um estúdio que a galera trabalha com amor, não.
Mercury Steam Studio, é.
Pois é, então, é aquela coisa, sabe, velho? É uma coisa que tá na indústria, é uma pena, mas porra. Mercury Steam. E eles não se pronunciaram também, né? Então, porra, aí foi.
São o estúdio de... Lords of Shadow 1. Não sei se é o 2, aquela bosta, mas é do 1. O que mais? Graficamente, Túlio, como que tá?
60 cara, FPS, ele tá bem lembro, bonito.
Né? Oi? Eu lembro que tá 60 FPS, disso eu lembro.
Isso, não só aí que tá, onde eu vou chegar até no pulo do gato aí. Ele tá com a FPS desbloqueado, Romulo. Isso, você vai saber o porquê de ser legal. Mas o que acontece, o gráfico dele tá legal, tá bonito, as cutscenes... Puta que pariu, cara. As cutscenes estão muito bem feitas. Eu vou falar pra vocês assim que... As cutscenes não esquipa, não faz não, velho. Fica lá vendo, porque os modelos dos personagens estão muito bem modelados. Pra o Switch tá um gráfico legal. Talvez seja legal de jogar no modo portátil, pra você ter um gráfico um pouco melhor, né? Porque vai diminuir um pouco a tela. Talvez se você jogar na televisão, você vai ver
algumas, eu joguei, né, no portátil. Eu testei ele no portátil.
No portátil ele tá legal. Quem tem Switch OLED, né? No caso, vulgo ninguém no país ainda, não é possível. Mas quem tem, cara, a gente viu, tem no YouTube algumas comparações do jogo rodando. Porque, cara, esse jogo foi feito pra vender o Switch OLED. E assim, vende bem, velho. Porque eu fico jogando ele, tem alguns momentos assim escuros, que numa tela de LCD, que é o do Switch padrão, já é muito bonito, preto. Cara, imagina aquela porra no OLED, velho. Deve ser inacreditável de bonito o Metroid Dread no Switch OLED. Graficamente eu achei ele tranquilo. Tipo, pra o padrão do Switch eu achei ele até um pouco
acima. Você se muda depois, conforme você vai jogando. Mas nos trailers que eu vi e no pouco que eu joguei no começo, ele só me parece um pouco pobre de cores. Parece meio lavado.
É, assim... É, então, os mapas iniciais, eles meio que não tem tanto carisma, sabe? Ah, eu gostei bastante do último mapa, pra falar a verdade. O último mapa foi onde eu fui gostar, assim, achei realmente bonito pra caralho. Mas os outros, assim, meio que, sabe? Água, fogo, sabe? Essas coisas. Então, não é mais assim, a modelagem dos personagens, dos inimigos tão legais e tal. Só que onde é que eu quero falar sobre aquela parada do Switch, ou melhor, do jogo tá com frame rate desbloqueada. É que pra quem tá emulando, vamos pra ser preso, quem tá emulando consegue jogar esse jogo com frame rate desbloqueado também.
Sim, parece que deixaram ali aberto, a porta aberta.
Os caras abriram a porta do inferno pra quem emula, velho. Então, o que aconteceu? Tem nego rodando...
Comprar um Switch ou outro console da Nintendo no futuro, né?
Exato. É, os caras estão rodando o Metroid Dread em 4K a 120 FPS, pô. Entendeu? E, cara, deve ser muito bom jogar um Metroid em 120 FPS, convenhamos. Assim, deve ser gostoso pra caralho. Então, é aquela coisa. A Nintendo desbloqueou, né? Deixou o frame rate desbloqueado, porque provavelmente ele não fica 60 FPS toda hora, né? Então... Ela também não deve ser... Ele deve ficar entre 50, 45, 50, 60. Então era melhor do que deixar em 30 cravado, né? Então eles preferiram desbloquear pra poder ter um pouco de desempenho melhor e ter um pouco mais de fluidez no jogo, no console. Mas aí pra galera que tá no computador, que gosta de emular, né? Que é o emulador do Switch, tá? Porra, tá muito avançado. Então os caras já estão aproveitando pra rodar, jogar um dos maiores lançamentos da Nintendo. Em 4K e 720 FPS, né? Então, porra.
Pergunta final. Metroid Dread, tirando a desafio e dificuldade, assim, deixando da parte, tirando isso. Você acha que Metroid Dread é uma porta de entrada boa pra fogo no cu da pessoa que nunca jogou nenhum? E aí, você acha que esse jogo vai animar ela? Ah, agora eu quero saber tudo sobre a série, eu quero jogar os outros jogos da série. Ou não?
Muito provavelmente. Porque, cara, se assim, talvez tem muita gente, talvez a pessoa mais jovem até, que tenha gostado bastante dos Hollow Knight da vida.
Isso deve estar acontecendo bastante, né, aliás.
Sim, pra caralho. Muita gente tá conhecendo o gênero agora, nem sabia, achava que Metroidvania era só, tipo, o nome mesmo, não sabe o porquê que é uma junção de Metroid e Castlevania, né? Então, talvez a galera agora, porra, tem esse tal de Metroid aí, o foda é porque tá num console que é caro pra caralho, né, velho? Então, é aquela coisa. Não é acessível. Então... a gente brinca que a Nintendo faz jogo foco em criança, mas quem compra é o adulto mesmo, né, que consegue pagar. Mas, assim, cara, é uma boa porta de entrada, pra quem não conhece a franquia também, porque até porque tu convenhamos, né, os Metroid, quer ter as histórias.
Porque... Nintendo história.
Vamos fingir que nem existe, história. Né, velho, não existe. É 100% gameplay, se alguém abrir a boca e falar, nossa, mas que história, porra, não é, velho, não é. Chega num planeta, vem inimigo, dá tiro em inimigo, abre local, sai do local, o planeta sai e explode. Bom, todo Metroid é assim. Então, não vai pensando em história, não vai pensando. É o gameplay, cara. O gameplay do Metroid é legal pra caralho e a Samus é uma mulher. Então, já fica logo sabendo que eu acho que isso aí já deve ter. Se existisse o termo lacração na década de 80, né? No final do jogo, do primeiro Metroid, já ia dar uma merda do caralho.
É verdade. Bom. Então isso é Metroid Dread, enquanto é um petisco, bom petisco, enquanto não chega Metroid Prime 4, né? Inclusive...
É, né? Que deve... Porra, esse jogo foi anunciado em 2018, né?
Quero jogar a trilogia até lá. Dizem que, em vez de lançar a trilogia remaster, vai ser só do 1, né? Teve essa notícia há pouco tempo aí. Não faz o menor sentido, mas, né, Nintendo, te finge que nem...
Nintendo, assim, você tá procurando sentido na Nintendo, é coisa assim que...
Ah, eu acho que ela tá guardando porque ela sabe que pode ganhar mais dinheiro com isso, então vamos de um de cada vez, vamos arrancar um de cada vez as pessoas, né, essa filha da puta. Mas, enquanto isso, eu acho que o maior defeito dele é eu, assim, pagar 350, eu acho que eu pagaria $40.
Então, assim, é chato falar se assim, um jogo, nossa, vale a pena. Assim, pra mim é um jogo vale R$300, não é porque é Metroid. Brasileiro pagar R$300 pra mim não vale, não tem condição, entendeu? Questão financeira mesmo. A gente tá falando aí, porra, de um terço do salário mínimo, quase, porra. É complicado, tipo, se você for ver o jogo da Cuxa, mas até mais R$300 em alguns locais se você comprar físico, porra. Sai um terço do salário mínimo, cara. Quando a gente pensa nisso aí, é difícil.
Mas é Nintendo, né? De vez em quando ela faz uns acertos. Assim, é os desenvolvedores que acertam, né?
É, os caras sabem fazer jogo. Quem tá por trás de fazer jogo, sabe fazer jogo. O problema é quem tá por trás da relação pública, da relação com fã, do preço, entendeu? O problema é aí, não é a culpa dos caras que estão fazendo jogo, velho.
Mas, tentem jogar, tentem emular.
Joguem, não, essa é a boa parte, mano. Tem a opção de jogar. Não estamos falando que você deve, mas tem a opção.
É, se rodar, né?
É.
Vá lá. Então é isso, né, gente? Até a próxima semana.
Valeu. Thank you.